E o líder do PSD corrigiu o tiro inicial. Mas ainda há poucos dias, o líder do PSD dizia: basta apresentarmos a candidatura em Bruxelas, não precisamos lançar o concurso. Quando o que a Comissão Europeia nos disse muito claramente, e toda a interação que temos tido, quer com a DG Move, quer com a Cinei, que são entidades competentes do Plano Europeu para avaliar as candidaturas, foi que eram precisas, para garantir a maturidade do projeto que justificava a atribuição deste montante, as declarações de impacto ambiental, que existem. O lançamento do concurso, que está pronto a ser lançado, só dependia mesmo de vontade política, só dependia de uma viabilização, porque, como é sabido, o Primeiro-Ministro responsavelmente entendeu que, perante o contexto político atual, só avançaria com o lançamento deste concurso com a anuência do PS e do PSD. E, por isso, verdadeiramente, a questão aqui era muito simples. Está tudo pronto, Sr. Deputado. Está tudo preparado. O dinheiro está lá para nós o aproveitarmos. Se restava não o desperdiçar. Felizmente, hoje podemos descansar que o PSD não tomou atitude irresponsável e não permitiu que desperdiçássemos 629 milhões de euros.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor.
Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, senhores membros do Governo, tenho dedicado parte da minha vida a estudar ferrovia. Numa primeira fase surgiu por paixão, a paixão da primeira pista de comboios, a paixão por fotografias dos comboios, a paixão por viajar nos comboios, a paixão por trabalhar em comboios. Depois a razão de perceber porque é que os países ricos apostam na ferrovia. A razão de perceber a necessidade de apostarmos mais no transporte coletivo para combatermos as alterações climáticas. A razão de apostarmos na ferrovia para a mobilidade interna, facilitando o acesso aos mais desfavorecidos e permitindo poupanças substanciais que, na prática, se traduzem num aumento de rendimento disponível para as famílias. E sim, o comboio também é meio de oportunidade para todos. O comboio faz coesão territorial. O comboio faz coesão social. Um dia, Alexandre Herculano escreveu uma frase que nos deve servir de farol na ferrovia. Acerca dos caminhos de ferro, diz, e passo a citar: os meios de transporte de fácil trânsito no interior de qualquer país são essenciais para a prosperidade de um povo e o avanço da sua indústria. As nações que realmente valorizam o seu crescimento, conscientes desta verdade, têm dado grande importância a este propósito. Fim de citação. Nos últimos 8 anos de governação, apostámos como nunca na ferrovia. E o seu a seu dono. Aquilo que sabemos hoje, é que se há ministro no pós-25 de Abril que apostou na ferrovia, foi mesmo Pedro Nuno Santos. E o modelo... E permitam-me, senhores, para comparar o modelo. Havia um modelo de Sérgio Monteiro e Passos Coelho que dizia: despeçam-se trabalhadores e fechem-se oficinas. De 1.500 trabalhadores na oficina passámos para 1.000. Qual foi o resultado? Comboios encostados à porta das oficinas, falta fazer manutenção. Sabem qual foi o resultado? Aumento das supressões, diminuição do parque material circulante. Depois há outra coisa que fizeram, aumento dos preços dos bilhetes dos comboios. O que é que nós fizemos? Introduzimos o PART. O que é que nós fizemos? O que é que o Partido Socialista fez? Introduziu o PART. O resultado está à vista de todos. O resultado está à vista de todos. No ano 2022, a CP teve o maior número de passageiros transportados ao fim de 20 anos. Senhoras e senhores, Passos Coelho tinha outra solução, que era encostar comboios. Aliás, já que falam muito em comissões de inquérito, era bom que abrissem já uma comissão de inquérito à medida de encostar 10% dos comboios urbanos de Lisboa. Aliás, o PSD fez algo inédito na ferrovia mundial. Encostou um comboio ao fim de 15 anos. Dois comboios. São cerca de 16 milhões encostados ali num parque em Campo Lido. Vergonha, meus senhores. Uma vergonha. Depois de uma primeira fase da aposta no Ferrovia 20, agora é tempo de avançar na alta velocidade. E sim, mais uma vez, meus senhores, foi Pedro Nuno Santos que conseguiu que este projeto seja consensual na sociedade. E como vemos, consensual aqui nas bancadas. Hoje, todos os partidos, da esquerda à direita, apoiam a alta velocidade. Hoje, nesta Câmara, também vos quero falar no bom exemplo espanhol, que há 30 anos inaugurou a primeira ligação entre Madrid e Sevilha. Durante estes 30 anos, a Espanha foi capaz de construir cerca de 4 mil quilómetros de rede de alta velocidade. Desde 1992, a Espanha teve 5 presidentes de governo, de dois partidos. Sendo um projeto estruturante para o país, os dois partidos foram capazes de construir pontes e, já agora, túneis, deixando de lado os mexericos políticos. Em matéria de alta velocidade ferroviária, os políticos espanhóis são um exemplo para todos nós e, já agora, para todos os europeus. A reflexão que vos sugiro hoje nesta Câmara é respondermos à pergunta: o que é que os portugueses esperam de nós em matéria de alta velocidade? Da minha parte, eu respondo claramente. Precisamos de consenso político alargado, porque na sociedade o tema é consensual e maduro. E já agora, graças ao ministro Pedro Nuno Santos, que tornou o tema consensual. Para terem uma ideia dos grandes números, atualmente entre o Porto e Lisboa circula de automóvel 125 milhões de pessoas. Se 20% optassem pela alta velocidade, teríamos 25 milhões de passageiros anuais, ou seja, 68.500 diários em 76 comboios de 900 pessoas cheios diariamente. Se a operação fosse realizada entre as 5 da manhã e a meia-noite, daria 4 comboios cheios por hora, uma frequência de 15 minutos. Uma verdadeira revolução, senhores e senhoras deputadas. Há também algumas dúvidas que precisam de ser respondidas. Há dúvida que devíamos apenas renovar a linha de norte para permitir velocidades mais elevadas. Respondemos com a falta de capacidade da linha para meter mais comboios. Atualmente circulam 730 comboios no eixo Porto-Lisboa. 44% dos comboios circulam em Portugal. 92% dos comboios de mercadorias. Na prática, temos a Nacional 1 ferroviária e vamos construir uma autoestrada ferroviária. Ou seja, uma linha que será complementar à outra e criará redundâncias importantes. Há dúvida de que devíamos construir em bitola europeia, respondemos com a necessidade da nova LAB, que está totalmente integrada na rede ferroviária nacional, trazendo dois grandes benefícios. Servir as cidades nas suas estações centrais. Aliás, a estação central representa sempre a centralidade da cidade. Sem ter de construir novos troços a estas estações e permitir que os benefícios da construção de uma linha de alta velocidade se estendam ao resto do país. A possibilidade de ter serviços combinados nos dois subsistemas, ferrovia convencional e alta velocidade, permitirá estender os benefícios de alta velocidade em termos de tempos de percurso a linhas afluentes do eixo Porto-Lisboa, alargando a oferta de serviços às cidades do interior. Em termos de tempo, não só reduzirá o tempo de percurso de 1 hora e meia entre Porto e Lisboa, mas também haverá redução de tempos entre a cidade, por exemplo, da Guarda, em cerca de 47 minutos. Ou da Figueira da Foz, Lisboa, em cerca de 1 hora e 53, ou de Leiria a Lisboa, em 2 horas e 30. Há dúvida sobre a eventual falta de transparência em todo o projeto. É bom recordar que este projeto foi previsto no Programa Nacional de Investimentos 2030, aprovado pelo PSD, e no Plano Ferroviário Nacional. A versão do PNI foi discutida no Conselho de Ministros e aprovada em 29 de novembro de 2023. Já o Plano Nacional Ferroviário foi aprovado em novembro de 2022. Às dúvidas sobre o modelo de PPP, a linha de alta velocidade em PPP concerne a concessão, construção, financiamento e manutenção e disponibilização da linha de alta velocidade. Os referidos contratos têm um termo de 30 anos, revertendo a infraestrutura para o Estado após esse período de 30 anos. Recorde-se que este modelo foi apresentado ao detalhe na apresentação pública de 2022. Mais de uma vez, o líder do PSD preferia andar nas feiras em vez de tratar de projetos estruturantes para o país. O projeto também está dividido em três fases. A primeira, Porto-Soure, e tem uma explicação clara. A primeira fase, Porto-Soure. Segunda fase, Soure-Carregado. A terceira fase, Carregado-Lisboa. A desagregação em três fases permite antecipar os benefícios do projeto de alta velocidade, iniciando a utilização dos troços à medida que forem concluídos, ou seja, sempre que terminarmos um troço, os comboios podem começar a circular por lá e diminuímos a distância entre o Porto e Lisboa, diminuindo o tempo substancialmente. Por isso, tendo em conta que se trata de um projeto mais do que estudado e debatido, de um projeto financeiramente sustentável, senhoras e senhores deputados, o que se pede aqui hoje é consenso e, já agora, bom senso. Não sei se esta será a minha última intervenção nesta tribuna, mas pelo sim e pelo não, deixem-me também citar outra grande figura do século XIX que mantém grande atualidade no século XXI, Fontes Pereira do Melo, que diz: sou tão entusiasta pelo caminho de ferro que, se fosse possível, obrigaria todo o país a viajar no comboio durante 6 meses. Obrigado, senhores deputados.
Muito obrigada, senhor deputado. Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ouvimos falar muito da ligação de alta velocidade Porto-Lisboa, mas o debate não se pode centrar somente nestas duas macro-regiões. Existe uma extensa franja do país, principalmente a norte, que manifestamente não poderá ser esquecida. O projeto para a nova ligação ferroviária entre Porto, Bragança e Zamora, com ligação a Madrid, deveria ser mesmo, mas mesmo, prioritário, sendo uma forma eficaz de combater o centralismo instalado, pelo que é essencial que a construção desta nova ligação esteja inscrita nas políticas de integração do território. É importantíssimo que a ligação a Madrid seja concluída com a maior rapidez possível para que a região norte do país possa finalmente encontrar o tão ambicionado reequilíbrio entre o interior e o litoral. Contudo, senhoras e senhores deputados, a construção desta nova linha ferroviária não funciona por si só se não for devidamente acompanhada por políticas regionais competentes. E isto tudo só fará sentido se for complementado com políticas integradas e com deslocalizações de atividades. Por exemplo, seria fundamental o Estado apostar de uma forma mais efetiva na descentralização dos serviços públicos. Mas o aspecto mais importante desta nova linha ferroviária será o facto da mesma servir como importante alavanca para toda a região norte do país, tornando a mesma num importante corredor para o transporte de carga, retirando assim muitos caminhões da estrada, com ganhos óbvios em termos económicos e sustentabilidade ambiental. Podemos realizar as nossas exportações através do Porto de Leixões, mas se queremos chegar aos territórios interiores da Europa, como França, Alemanha ou outros países da Europa Central, esta nova linha ferroviária irá conferir-nos uma enorme vantagem competitiva face ao transporte rodoviário. A nova linha de Trás-os-Montes irá permitir colocar o Porto a menos de 3 horas de comboio de Madrid, Bragança a pouco mais de 2 horas de Lisboa e Braga e Aveiro a pouco mais de 8 horas de Paris. O investimento necessário varia entre os 3,5 e 4,5 mil milhões de euros, mas lamentavelmente houve um erro deste governo na construção desta ligação, porque esta ligação, se for excluído da rede transeuropeia, vai se traduzir em mais uma condenação do Governo para com a região norte do país, para com este tipo de decisões, ficará condicionada e condenada a um futuro de dependência exclusiva do combustível fóssil. com as implicações ambientais que isso acarreta, tornando-se também num forte retrocesso face à coesão territorial. Muito obrigado.